Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, muito boa noite. Estamos de volta para mais um Campus Verbal. Esta semana num formato diferente do habitual. A entrevista é conjunta e conduzida por mim, Elsa Moura, e pelo Tiago Barquinha Gonçalves, responsável pelo programa Rumo Desportivo. O nosso convidado desta semana é Ricardo Nora, tem 27 anos e é o presidente da Federação Académica de Desporto Universitário. É mais uma entrevista dedicada ao mundo universitário e também ao desporto. FADU, só para contextualizarmos, nasceu há 34 anos de um movimento de várias academias do país com o objetivo de dinamizar, incentivar e organizar o desporto no seio do ensino superior. Tem o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva desde o ano de 1995 e é considerada atualmente como uma das maiores federações desportivas do país.
Olá, boa noite. Em termos de dinâmicas, é uma estrutura associativa sem fins lucrativos, conta com apoios institucionais, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior até ao último mandato, mas o Governo no seu todo, o IPDJ, os Jogos Santa Casa como patrocinador oficial e um conjunto diversificado de parceiros. Estes apoios são fundamentais para a sustentabilidade da estrutura e, nesse sentido, pergunto se têm sido suficientes para o trabalho que pretendem desenvolver ou poderia exigir-se mais do Governo em matéria de financiamento e de suporte em geral?
Em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente quem nos ouve e agradecer e dar aqui um cumprimento especial à Rumo pela disponibilidade, pelo convite que me fizeram e ter este espaço para falar do desporto universitário e falar do ensino superior e dos jovens. É sempre um gosto e agradecer naturalmente este convite. É sempre um bom tema começar dessa forma. Aliás, acaba por referir como patrocinador oficial dos Jogos da FADU ou dos Jogos Santa Casa, só por aí já podíamos começar. Ou seja, nós no final do ano de 2023, a FADU e eu próprio fizemos algumas intervenções públicas nesse sentido, que a lamentar os cortes que tinham sido anunciados e que depois o Governo veio supostamente a reverter esses cortes nesta fase do campeonato, assim podemos dizer, de 2024, e que já estamos em abril, ainda estamos em negociações com os Jogos Santa Casa e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Por isso ainda não há, e a previsão é que hajam efetivamente cortes no desporto nacional por parte dos Jogos Santa Casa. E a FADU também está naturalmente em risco ainda, porque ainda não tem nenhum contrato de patrocínio fechado com os Jogos Santa Casa, e naturalmente que isso nos preocupa. Na questão governamental já temos falado muitas vezes que o próprio dinheiro e que financiamento que é feito em apostas esportivas, nem a maioria desse dinheiro nem sequer reverte para o desporto nacional. O financiamento ainda é parco para a maioria das federações e não chega muitas vezes ao setor desportivo, que muitas vezes já há muito tempo reivindica um maior financiamento e uma discriminação mais positiva, não é, para todos.
Ainda nesta matéria, uma vez que estão em negociações, no fundo, com os Jogos Santa Casa, no sentido de uma renovação eventual de um contrato, estamos a falar de um valor financeiro de que ordem e que importância é que tem precisamente para a FADU?
Tem os Jogos Santa Casa, pelo que fomos percebendo ao longo também destes processos, os contratos com as federações esportivas não são propriamente públicas, não é? Mas há todo e qualquer financiamento à Fadu, e com, tendo em conta a dimensão e o orçamento que a Fadu tem, ele é importante. E depois também existe aqui uma vertente que para nós é essencial, para além da parte naturalmente financeira e de apoio de patrocínio, há aqui um programa que para nós nos sensibiliza muito, que temos em conjunto com os Jogos Santa Casa e com a Santa Casa, é o projeto Bolsas de Educação, em que no último projeto que, de 2023, atribuímos uma bolsa de 800 euros a cada 15 estudantes atletas, e de facto mudamos, e acreditamos que mudamos e ajudamos estes estudantes atletas de alto rendimento no que é esta conciliação da vida académica e a vida desportiva, e preocupa-nos essencialmente este projeto poder cair ou não, mas acreditamos que podemos chegar a bom porto e 2024 não fique de parte marcada por esse projeto não avançar.
Ou seja, o objetivo não é mudar de patrocinador principal.
O patrocinador principal pode passar por nesse sentido. O que para nós é importante é que, efetivamente, este projeto ligado às bolsas de educação avance, e acredito que os Jogos Santa Casa e a Santa Casa também não irão deixar cair este projeto. Mas a nível de patrocinador principal, certamente a FADU irá encontrar nos próximos tempos outro patrocinador, porque, efetivamente, também o valor que estaríamos a falar que os Jogos Santa Casa davam não era um valor também um pouco irrisório nesse sentido.
Olhando para a questão do governo, acaba de tomar posse um secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, profundo conhecedor e impulsionador do desporto universitário e que foi até presidente da FADU entre 1993 e 1995. Acreditam que isso pode traduzir-se numa outra visibilidade da dimensão desportiva universitária e uma maior aposta governamental?
O Pedro Dias, e aliás aproveitar esta oportunidade naturalmente para lhe desejar os meus sucessos para este mandato, para este desafio que agora assume, e naturalmente que o Pedro Dias também fez parte, para além de ter sido presidente da FADU, fez parte da comissão instaladora da FADU, ou seja, é alguém que conhece a academia, o ensino superior e conhece o setor desportivo, e para nós acreditamos que será alguém que poderá valorizar, sem dúvida, o que é este mundo académico e o setor desportivo, ou seja, e que esta, de que tantas vezes falamos da carreira dual e que do esforço que os estudantes do ensino superior e estes estudantes atletas fazem para conciliar a vida desportiva com a vida académica.
A transição do desporto, da pasta em si, do Ministério da Educação para os assuntos parlamentares, como presidente da FADU, como é que olhas para esta mudança que pode ou não ser encarada de forma surpreendente?
Há aqui algo que vemos também e que vejo como positiva, que é a separação da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. E aí, por duas, ainda nós na FADU dizemos isto muitas vezes, que a FADU agrega os melhores dos dois mundos, a juventude e o desporto, e neste sentido, cada uma destas áreas merece e tem que ter a sua importância. E há sinais que o Governo dá, muitas vezes, quando tem esta orgânica, pelo menos é a minha percepção, quando divide a orgânica do Governo. E esta acho que foi uma mensagem que acho que o Governo está a dar, que há aqui uma importância e um sinal que estão a dar tanto ao desporto, que o setor desportivo ainda se reivindica muito como ter um próprio Ministério, mas há aqui uma mensagem que se já dá a ter uma Secretaria de Estado do Desporto e um Ministério da Juventude.
Ricardo, olhando para o plano de atividades e orçamento da FADU, sobretudo neste ano de 2024, podemos dizer que a evolução da estrutura ao longo do tempo exige hoje diferentes transformações e até uma maior profissionalização da própria Federação?
Sim, sem dúvida. A FADU cresceu nos últimos 10, 20 anos muito no que era a sua forma de estar, o seu modelo também de funcionamento. Hoje em dia já temos mais de 10 colaboradores como estrutura profissional e espera-se que nos próximos anos, também com outro tipo, porque a Fado já não é só propriamente desporto puro e duro, ou seja, no que é as suas competições, há aqui que valores e que áreas que acabamos por trabalhar, porque acima de tudo nos inserimos no ensino superior e há aqui um papel que nós não nos aliamos nesse sentido, que é a questão da formação, a formação dos agentes esportivos, e os nossos agentes esportivos muitas vezes são estudantes atletas, não é? São estudantes atletas em que muitos desses estudantes também são árbitros, são treinadores, são dirigentes das suas associações de estudantes e efetivamente há aqui um papel que nós também temos vindo, porque estes agentes esportivos são atualmente e serão também no futuro futuros dirigentes de clubes esportivos, e há aqui um papel em muitas iniciativas e também projetos que nós temos levado a cabo nos últimos anos, que também faz ter que ter uma estrutura mais preparada para os desafios.
Este ano a FADU acabou 2023 com um saldo negativo a rondar os 118 mil euros. O que é que falhou?
A Federação Académica do Desporto Universitário tem um pouco aqui de ciclos, não é? Ciclos, como as federações esportivas têm os ciclos olímpicos, nós temos o nosso ciclo olímpico, que é o ciclo das universidades, ciclo dos Jogos Mundiais Universitários, agora denominado. E em praticamente todos os anos que há uns Jogos Mundiais Universitários, há aqui um grande investimento por parte da Federação a ter essa participação. Há um claro, comparando com a última edição dos Jogos Mundiais Universitários, que foram em 2019 em Nápoles, em que os custos que estavam inerentes a essa participação eram muito inferiores a que foi esta participação na China, em Chengdu, não é? E toda também o que era a incerteza do ano de 2022-23 ainda, porque relembro que a China só abriu portas em janeiro de 2023, fez com que muita coisa ainda tivesse em expectativa. E, no entanto, há aqui uma geração também de jovens que a FADU não podia deixar de ter uma participação. Apesar de termos reduzido em bastante o número de estudantes atletas que participaram só 45 estudantes atletas, no entanto, em termos de resultados esportivos, foi a melhor participação de sempre que Portugal teve na edição destes jogos. E há aqui, é um motivo naturalmente para esse resultado, que a FADU em 2024 já tem outro tipo de financiamentos assegurados e outro tipo de despesas que teve em 2023 que não terá em 2024.
Ou seja, na China acabaram por reduzir o número de atletas também por força dos constrangimentos financeiros? Foi uma...
Sim, claro. Há aqui um exemplo que se pode sempre dar. Os voos na última edição custavam 200 euros e neste custavam 1.800, não é? Há aqui uma discrepância de muito, muito grande e que faz naturalmente chegar a estes valores, mas que em termos de resultados esportivos foram sem dúvida uma boa aposta, não é?
Ou seja, apesar de tudo, estas questões cíclicas de orçamentos mais deficitários por força destas vicissitudes, isto não coloca em causa a participação de Portugal em competições internacionais, como as próximas
não,
universidades, por exemplo?
Nada disso, ou seja, as próximas universidades, há duas universidades, há uma universidade de inverno, os Jogos Mundiais Universitários de Inverno no início do ano 2025, e há os Jogos de Verão em 2025 na Alemanha. E incluindo aqui em 2024, Portugal terá uma grande participação e massiva em campeonatos internacionais, que eu também já posso acabar por também referir, que nomeadamente no Mundial de Futsal em Xangai, em que, relembro, fomos campeões aqui no Minho, inclusive na Universidade do Minho, campeões em 2022 em futsal feminino e em terceiro lugar com o futsal masculino. Iremos participar com estas duas equipas nesse Mundial. Em Portugal, em 2024, vamos organizar também o Mundial de Canoagem em Montemor-o-Velho, em agosto, e que temos alguns campeões do mundo, e que também vamos participar, que também somos campeões em título no início de setembro no Rio de Janeiro, em voleibol de praia. E incluindo ainda também a questão do Mundial de Triatlo na Polónia. Ou seja, há aqui uma participação que 2024 também ficar marcado também certamente por bons resultados e darmos estas experiências a estes estudantes.
Olhando, por exemplo, para o orçamento de 2024, e há pouco dizias que é uma comparação que pode ser feita com o ano anterior relacionado com as Universíadas, quais é que são os valores previstos?
Em termos também, não sei completamente de cor e posso aqui...
Em termos percentuais em comparação com 2023?
Quase, não diria metade, mas o valor em termos de participação internacional, ronda, anda por volta desse valor, porque as comitivas, o número de participantes é muito inferior, não é? Nós estamos a falar de terem participado nos últimos Jogos Mundiais Universitários quase 80 agentes esportivos em Chengdu, na China. E não será num conjunto destes estudantes a participar nestes eventos internacionais, não chegará de perto a esse número, mas são questões aqui cíclicas, não é? Naturalmente, e que tivemos que fazer opções, ou seja, há um calendário vasto do que é o calendário desportivo internacional universitário, e que em conjunto com as federações das modalidades tivemos que fazer aqui uma escolha, e também naturalmente há aqueles que somos campeões em título e temos tido bons resultados nos últimos anos, tínhamos que fazer esta também algumas escolhas.
Portanto, há um critério que se define e que é explicado às diferentes federações para explicar o porquê de ir a uma prova de futsal e não ir a de outra modalidade qualquer.
Sim, isso é um trabalho que nós fazemos sempre em conjunto, aliás. A própria convocatória dos estudantes são critérios que são lançados em conjunto entre a FADU e a Federação dessa modalidade, e é sempre um trabalho que aqui é feito em conjunto. Há diferentes participações em que há algumas federações que, muitas delas naturalmente também têm as suas dificuldades financeiras, mas que têm uma participação maior ou não nessa missão e nessa participação internacional, que faz com que às vezes levemos 4 atletas nessa prova, ou levemos 6 ou 8, não é? Há aqui todo um trabalho conjunto que tem que ser muitas vezes de obrigações e de responsabilidades partilhadas, não é?
As académicas, nomeadamente a Associação Académica da Universidade do Minho, consideram que os apoios da FADU ficam aquém das expectativas e das necessidades. Como é que são calculados precisamente esses valores? Já falávamos aqui há pouco de uma discussão muito própria, mas como é que se definem os valores a transferir para cada estrutura estudantil, e perceber também se há aqui margem para um reforço quando falamos precisamente de todas estas fragilidades financeiras e de alguma incerteza para os próximos tempos.
Pronto, eu fui presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior durante 3 anos, não é? Nós, quando estamos e somos clubes, nós temos esta veia de jovem, de estudantil também, de reivindicar sempre mais, não é? Aqui a FADU, e as coisas também são muito fáceis de fazer, não é? São 118 clubes atualmente, e com 1 milhão de orçamento ou pouco mais. Se fôssemos a distribuir por todos os clubes, não daria muito, e o orçamento efetivamente também não estica. O que a FADU tem feito, e que já não mexe no propriamente e muitas vezes os valores das próprias inscrições e que participações não, e que cada vez mais temos dado, é este iniciativas e um portfólio também de atividades e de iniciativas que temos levado a cabo, que, e de qualidade e nobreza, que, se assim posso dizer, utilizar este adjetivo, é de nobreza, de muito das atividades e da qualidade que o desporto universitário precisa, porque precisamos, acima de tudo, de ter impacto, e o desporto em geral precisa ter impacto na sociedade.
Em relação aos apoios, a Associação Académica da Universidade de Minho, tendo em conta que estamos na Rádio Universitária de Minho, tem reclamado, nomeadamente junto dos Serviços de Ação Social, mais apoios ao invés de cortes no financiamento. Acredito que noutras instituições isso aconteça também. Corre-se o risco de uma crescente elitização do desporto universitário em Portugal ou há uma estratégia para fomentar um equilíbrio, por exemplo, com o desporto informal?
Naturalmente, algo que também temos a lamentar, algumas dessas notícias que já vieram a público de cortes da Universidade do Minho, de Associação Social à Ação Académica, temos, a FADU tem claramente a lamentar esse tipo de situações de duas instituições que têm tido excelentes resultados nos últimos anos e que têm trazido imensas conquistas para a Universidade do Minho. E quando a aposta é ganha, não se percebe quando se muda de forma e se deixa de apoiar algo que tem tido excelentes resultados. Por isso, da minha parte, tenho claramente a lamentar e que se mude e se mudem mentalidades nesse sentido. Depois, no que diz respeito à atualidade também do que é a aposta no desporto universitário, temos dado aqui alguns passos e eu aqui também posso trazer o lançamento agora recentemente do projeto das unidades de alto rendimento do ensino superior, que acho que é um projeto que vai caber muito a este novo governo pôr em prática, mas acho que é um sinal que também aqui pode ser dado no que é esta conciliação da vida académica com a vida desportiva. Depois, outro papel que a FADU também tem trabalhado nos últimos anos e que temos dado aqui alguns passos é nessa questão que se diz muitas vezes na elitização de o desporto universitário ser só para alguns, mas é este trabalho que temos vindo a fazer nas instituições de ensino superior, com as associações de estudantes, com as associações académicas, da promoção do desporto informal. E já é 3 vezes mais o número que já ultrapassa o número de que temos de agentes filiados nas nossas provas oficiais. Por isso é um projeto que efetivamente está em crescimento, são passos que têm sido a ser dados, que naturalmente ficaram estagnados durante a pandemia, mas que no último ano de 2023, a comparar com o ano de 2023, há um aumento de 35% dos levantamentos que nós temos feito nessa área. E temos cada vez mais a promover isso nas instituições de ensino superior e tem tido excelentes resultados.
Portanto, o aumento em relação ao número de atletas inscritos.
Exatamente.
Ainda relativamente àquilo que são transferências de verbas e esta queixa que é feita pela Associação Académica e que com certeza já chegou à FADU de corte de apoios por parte dos serviços de ação social, não tem de ser de a FADU a fazer, no fundo, a recuperar esta falha de financiamento por parte das próprias instituições? Ou há algum mecanismo de apoio ou de reforço extraordinário?
A FADU, junto dos seus associados, tem acompanhado de perto o que pode e onde pode ajudar. Há mecanismos que estamos a criar para diversas situações. Agora, há aqui um papel que as instituições de ensino superior não podem descartar de alguma forma. E, efetivamente, há aqui um papel que tem que ser delas, não têm que ser chamadas, devem ser chamadas à responsabilidade, que isto não é... O desporto universitário, a responsabilidade não é só das associações estudantes e das associações académicas. Esta responsabilidade é algo conjunto entre o movimento estudantil e as instituições de ensino superior.
Ricardo, aquilo que respeita também, à descentralização das competições internas, faz sentido reforçar essa descentralização e tirar mais competições, por exemplo, a Porto e Lisboa, onde estão aglomerados os grandes, a maior parte das equipas, e redistribuir estas competições por outras universidades do país mais descentralizadas, precisamente de forma a não criar tanto impacto financeiro neste, por exemplo, na Associação Académica da Universidade do Minho ou noutras instituições, nomeadamente a UBI?
A questão da descentralização organização, acho que aqui acaba por haver dois temas, não é? O desporto informal deve chegar a todos os estudantes, seja na Ilha da Madeira, seja no Grande Porto. Que mesmo em Lisboa e no Porto temos grandes dificuldades, que muitas vezes instituições de ensino superior nem sequer têm uma instalação desportiva. Por isso os estudantes não conseguem sequer ter treinos para participar e formar uma equipa. Por isso há aqui muitas dificuldades, são disparos e o nosso território é disparo. Este é aqui o primeiro ponto. Outra questão é a questão da descentralização, que é essencial no desporto universitário, no ensino superior, que nós temos vindo a trabalhar nos últimos tempos, que é a dificuldade, e aqui dois casos concretos, que é a questão das ilhas. Os Açores e a Madeira não, é uma dificuldade brutal todos os anos em conseguirem participar em campeonatos nacionais universitários, e quando participam são um orçamento muito grande e que as próprias instituições de ensino superior não participam na totalidade esse valor, nem de perto nem de longe. E
temos
de facto,
um exemplo já agora em Aveiro, não é? Temos, as ilhas não vão participar.
É já um exemplo, ou seja, que nos últimos dois anos em Viana e em Leiria tivemos uma participação massiva da Ação Académica da Universidade dos Açores, não da Madeira, mas dos Açores nessas duas edições, e agora não deixa de participar, também por essa dificuldade efetivamente financeira, e também faz-nos pensar que existe uma portaria para algumas, e que também já reivindicámos com o anterior governo, e vamos reivindicar naturalmente com este novo governo, que existe uma portaria a abranger algumas das modalidades coletivas que têm um calendário competitivo regular que para a continuidade territorial e da organização de eventos e de competições nas Ilhas da Madeira e vice-versa, e para dar aqui um apoio a esses clubes. E é exatamente isso. Nós durante o nosso mandato realizámos pela primeira vez um campeonato nacional universitário nas Ilhas, que foi na Madeira, o ano passado. O ano passado, em 2023, organizámos o Campeonato Nacional Universitário de Basquete 3x3 na Ilha da Madeira. Pela primeira vez um Campeonato Nacional Universitário saiu do território continental, e este ano voltámos nesse sentido a organizar um Campeonato Nacional Universitário de Piscina Longa na Madeira, já no ano de 2024. Por isso é aqui um desígnio que a FADU tem, que naturalmente é um esforço que nós estamos a pedir aos nossos clubes, mas que também achamos importante e que é uma bandeira neste sentido.
Olhando precisamente para as fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, que decorrem entre 15 e 16 de abril em Aveiro, nas modalidades de handball, basquetebol, futsal e voleibol nos dois géneros, e no futebol masculino, pergunto qual é o motivo para não juntar o futebol feminino a estas fases finais, e o porquê, e a dificuldade que existe para abarcar ainda mais modalidades nesta competição concentrada, que é o que é mais visível em termos de séniores.
Há aqui as fases finais dos campeonatos nacionais universitários, incluindo, já tiveram hockey e patins, não é? E não foi assim há tanto tempo.
Rabbit 7, aqui 7. Na Universidade do Minho.
Ou seja, e nem foi assim há tanto tempo quanto isso, não é?
2019, no caso da Academia Minhota.
Ou seja, e em 2018, inclusive em Aveiro, no mesmo espaço deste ano 2024. Essa questão acaba por ser, tanto em termos logísticos, tanto dificuldade para a Universidade, a Instituição de Ensino Superior Anfitriã, para a Associação de Estudantes Académica, como para a própria FADU, e que não é fácil, são mais de 1.500 agentes esportivos durante 10 dias, 12 dias, se incluirmos aqui a questão dos playoffs, que efetivamente já não é fácil para si, de reservarmos durante estas duas semanas todo o que é esta logística. Nós em Aveiro já estamos a falar de 7 instalações esportivas em que estão mais de 100 voluntários a acompanhar este evento, e são questões que naturalmente pesam nesta questão. E nesta questão em concreto do futebol feminino, há também trabalhos que nós temos vindo a fazer com a Federação Portuguesa de Futebol, do próprio calendário também feminino, que com outras iniciativas que queremos conjugar, que faz que pensemos que ao fazer separado do que estas fases finais poderá ter outro impacto e outra imagem que queremos dar a essa competição.
Ou seja, existe Campeonato Nacional Universitário de Futebol Feminino, mas
Não está incluído nas faccionais, exatamente.
Na outra altura do ano.
Dentro de poucos dias, de 18 a 21 de abril, a FADU vai acolher em Aveiro a reunião do Comitê Executivo da EUSA, a Associação Europeia de Desporto Universitário. Entre os vários tópicos a discutir, o foco está nos eventos desportivos atuais e futuros da EUSA, a começar pelos Jogos Europeus Universitários que se realizarão este verão na Hungria. Como é que será a participação dos clubes da FADU neste torneio?
Ou seja, nós ainda estamos a fechar a participação dos clubes, porque aliás ainda não temos todos os nossos campeões nacionais universitários apurados que para esses Jogos Europeus. Até dia 1 de junho temos que ter essa inscrição fechada, ou seja, de quem irá participar nesses campeonatos europeus, nesses Jogos Europeus, e daí até aí estarmos a apurar quem é que serão os campeões nacionais universitários. Mas o que nos parece a nós, pelas modalidades que já temos fechadas e que já temos algumas inscrições feitas, teremos sem dúvida uma grande participação nesses Jogos Europeus Universitários na Hungria.
E falando dos Europeus Universitários de 2027, nesse mesmo encontro em Aveiro, serão anunciados os anfitriões, onde de resto Portugal se candidatou a receber a competição nas modalidades de ténis de mesa na Covilhã, futebol no Porto e voleibol em Coimbra. Há aqui um potencial acrescido de FADU vir a acolher esta competição ou é pouco provável pensar nisso nesta fase?
São três campeonatos diferentes, de três organizações diferentes envolvidas, e que nós, quando apresentamos essas candidaturas, é com o otimismo de serem bem-sucedidas. E por isso, em 2027, acreditamos que no dia 20 de abril, que será certamente quando a EUSA, a nossa instituição europeia, vai anunciar e irá decidir que iremos receber três campeonatos europeus universitários em 2027 em Portugal.
Portanto, e de alguma forma serão desconcentrados em locais diferentes e em alturas diferentes, a ideia é essa?
Sim, também para quem também nos ouve perceber essa questão, e obrigado, em cada ano, de dois em dois anos, há os Jogos Europeus concentrados, ou seja, que é o caso agora de 2024 na Hungria, será o caso em 2026, 2028 e assim sucessivamente. Em 2027 é um ano em que calha que não são concentrados, e daí haver esta candidatura de Portugal a três europeus para receber em 2027. Nessa própria reunião em Aveiro será anunciado o local em 2028 dos próximos Jogos Europeus.
Em relação aos mundiais universitários, sejam ou não concentrados, e falando de 2026, a FADU concorreu para a organização do Mundial de Handball. Pergunto qual é o estado da situação neste momento da candidatura e se há expectativa, caso não vençam, de vir a acolher este evento nos anos seguintes.
Sim, já temos um compromisso. A candidatura não foi bem sucedida para receber. Nós apresentámos no início deste ano, em Lausanne, na Suíça, essa candidatura em conjunto com a Ação Académica da Universidade de Aveiro e com a própria Universidade de Aveiro. Essa candidatura para o ano que nós queremos, 2026, não foi bem sucedida. O compromisso que nós já temos por parte da Federação Internacional do Desporto Universitário, da FISU, é que em 2028 essa candidatura será atribuída à cidade de Aveiro e será atribuída a Portugal a organização do Mundial Universitário em 2028.
Muito bem. Em 2023-2024 existirão eleições para a Confederação e a FADU tem também voto nesta estrutura. Curiosamente, os dois candidatos eram ex-presidentes da Federação Académica de Desporto Universitário. Neste processo de eleição, como é que funciona a decisão de voto por parte da FADU? Qual é o papel também e, no fundo, a discussão que existe, até por este contexto muito particular de dois candidatos serem precisamente pessoas da casa? digamos.
Sim, o processo democrático é assim, e aliás, começámos esta entrevista a falar de um antigo dirigente da FADU, de um antigo presidente. Estamos a falar novamente num tema que está ainda na atualidade, e em primeiro lugar é de louvar, e que é sempre com bons olhos que quem se forma na FADU está a ter bons palcos, ou pelo menos, efetivamente, tem dado esse papel ao que é o desporto universitário e à sociedade. E isso, esse é o primeiro algo que tenho naturalmente a louvar. Quando, nesse processo eleitoral para a Confederação do Desporto de Portugal, dos três candidatos, dois eram antigos presidentes da FADU, e bem recentes, dois jovens, é algo que nós temos naturalmente que louvar. Naturalmente, para quem é presidente de uma estrutura em que estão dois antigos presidentes a concorrer, é algo sempre mais complicado,
mais exigente,
mas que a FADU deu contributo tanto a um como ao outro, e que o processo, e desde que o Daniel Monteiro está como presidente e assumiu as funções da Confederação, temos dado também esse contributo, e estamos a trabalhar lado a lado nesse sentido para que o setor desportivo cresça em Portugal e tenha mais impacto.
Há, de facto, essa, no fundo, esta identificação com aquilo que é o projeto também apresentado pelo novo presidente?
Há uma identificação, claramente, e que a FADU também tem ido nesse sentido, e que o que queremos as duas instituições, neste caso em conjunto, é que o desporto tenha mais, tenha outra relevância no que é na nossa sociedade e nesse trabalho. Mas o Daniel também ainda tomou posse há muito, muito pouco tempo, mas também já tem dado alguns sinais de que efetivamente há aqui alguma mudança também de paradigmas e também de formas de trabalhar, e também temos ido um pouco também nessa linha.
A FADU tem atualmente a Casa do Estudante Atleta, sediada em Aveiro, de resto um objetivo antigo que entretanto se concretizou através de um protocolo com a Universidade de Aveiro. Qual é a missão desta casa e que importância adquire nesta fase?
Esta casa, inaugurada em novembro de 2022, curiosamente no dia em que estes órgãos sociais tomaram posse, e efetivamente foi um dia especial, não é? E que foi um dia especial para a FADU, porque também dá um sinal do que é a descentralização dos seus apoios, dos seus serviços, dos seus recursos humanos, e dar aqui um apoio importante, porque também tem várias valências, não é? Tem um museu que já serviu e já foi palco de diversas cerimónias da FADU, e que tem outro relevo também à própria FADU, porque sempre que recebemos, sejam representantes de instituições internacionais do desporto no geral e sejam representantes a nível nacional, toda a gente fica encantado com a história que está patente neste Museu do Desporto Universitário, que foi o primeiro a existir no mundo, não é? Agora já não é o único, mas na altura, quando foi inaugurado, era o único, e há aqui esta importância, não é?
Mas há outras dimensões associadas a esta casa?
Há outras dimensões que também estão placentes com o protocolo com a Universidade de Aveiro, que ao nível também de estágios das nossas equipas e das nossas seleções universitárias, aliás, as equipas de futsal masculino e feminino das nossas seleções, os dois estágios de observação que decorreram agora no mês de março e outro que vai decorrer no mês de maio, já estão a decorrer na Universidade de Aveiro, inclusive que a Universidade de Aveiro investiu e vai inaugurar agora para as fases finais dos campeonatos nacionais universitários uma nova nave desportiva, o valências que a Universidade tem feito em infraestruturas desportivas, que com a proximidade e este protocolo que a Casa do Estudante Atleta e a FADU celebrou com a Universidade de Aveiro, veio aqui dar-nos também várias valências, não é? E depois também o que é a nível de custos estão associados de toda uma operação montada, esteja na cidade de Aveiro e esteja na cidade de Lisboa, não é?
Uhum. Ainda neste mandato, entre os lançamentos, temos aqui uma nova aplicação, a aplicação da FADU. Que importância é que tem também digitalizar alguns serviços? Isto é uma plataforma, no fundo, dirigida de forma quase exclusiva para os estudantes atletas.
Sim, nós falamos muito na FADU, né, no que é esta questão do ecossistema digital, não é? Que o site, as nossas redes sociais, a nossa aplicação e o nosso próprio portal do utilizador de agentes esportivos estejam todos interligados, não é? E temos trabalhado nisso nos últimos anos, a FADU tem trabalhado nesse sentido, e que também para que todos possam acompanhar o que é a vida do desporto universitário, seja ele de FADU, de competição oficial e formal, seja também de trabalharmos para que a aplicação também dê outro tipo de informações e de funcionalidades ao nível também do próprio desporto informal que acontece nas sessões de estudantes. As pessoas querem saber, porque a própria aplicação tem esta questão do live score, do resultado, de notícias que vão aparecendo, e que há esta que vai ser trabalhada durante os próximos tempos também, de termos mais funcionalidades e ser mais prático ao próprio utilizador, não é?
O mandato da direção, presidida pelo Ricardo Nora, tem a duração de 2 anos, termina precisamente em 2024. Tem sido, no fundo, possível concretizar aquilo que era a estratégia de missão desta equipa para este mandato?
Sim, tem sido, e aliás, nós chegámos agora, estamos a fazer quase um ano e meio, ainda não, do que foi este mandato, e muitos do que são estes nossos objetivos, já fomos falando aqui um pouco na entrevista, desta participação internacional, que os resultados têm sido muito bons, ao nível do que é esta também operacionalização de espaços como a Casa do Estudante Atleta, que foi inaugurado no próprio dia do mandato e que traz aqui também algumas dificuldades e desafios que tinham que ser operacionalizados durante este mandato, e muito também de algumas áreas que nós temos vindo a apostar, que é a questão da formação, de um dos projetos que nós temos vindo a lançar ao longo deste mandato, ao nível dos próprios esportes eletrónicos, dos e-sports. Aliás, na próxima terça-feira vamos apresentar oficialmente com a Federação Portuguesa de Futebol a primeira Liga Universitária de Futebol Virtual na Cidade do Futebol. Por isso são aqui alguns projetos que temos em carteira, e que a FADU já ultrapassa o que é a questão das competições oficiais. E depois outro ponto, que é a questão do desporto informal, que é a área-chave para nós de colocarmos cada vez mais estudantes atletas a praticarem desporto e atividade física no ensino superior.
Tendo em conta que estamos já nestes últimos meses de mandato, o Ricardo Nora será recandidato à presidência da FADU em 2024?
Sim, ainda faltam, são 4 ou 5 meses que ainda faltam de muito trabalho, pensar que já estão a acabar com o trabalho que ainda há, ainda não o consigo fazer, não é? Mas que por parte, e também posso naturalmente dar e anunciar dessa forma e expressar que é o meu interesse, e também já o fiz junto dos associados e dos clubes, que será meu interesse apresentar-me novamente a votos e aos clubes associados para um novo mandato à frente da Federação Académica de Desporto Universitário.
Muito bem, foi então a entrevista com a Ricardo Nora, presidente da Federação Académica de Desporto Universitário. Ricardo, muito obrigado.
Muito obrigado.
Uma conversa que, de resto, pode voltar a ser escutada na próxima sexta-feira, depois do Jornal das 8 da noite, no espaço do programa Rumo Desportivo, e que ficará disponível, entretanto, em rumo.pt.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.